Nós estamos olhando aqui. Semana passada já tinha feito isso aqui na frente, mas agora tem a folha que tem esses mesmos itens também. Essa aqui é a avaliação que nós temos no final do capítulo 20 de Crônicas e também em 1 Reis 22. É uma avaliação ou uma síntese do reinado de Josafá. Então, primeira coisa que especifica que ele andou nos caminhos de Asa, o pai dele, e nós estamos falando agora sobre os altos. Ele não tirou todos os altos, ele tirou os altos, mas não foram todos retirados, como nós vimos semana passada. E só para ver os outros itens, nós ainda vamos ficar nesse item 2 hoje. Ele fez paz com Israel, que é a outra parte do reino dividido. Ele foi o primeiro rei do reino dividido, do reino de Judá. Ele foi o primeiro rei a não fazer guerra com os irmãos das outras tribos. E isso foi positivo. As alianças que ele fez depois foram negativas, mas o fato de não ter feito guerra com os irmãos divididos foi um fato positivo. Então, foi um ponto muito importante aqui no aspecto com Israel. Número 4, ele expulsou os sodomitas, e isso, na verdade, se você quiser até fazer uma linha ligando, eu estou colocando isso aqui porque é mais ou menos a ordem que é citado nas escrituras, né? Mas o item 4 ele tem muita ligação com o item 2, como nós vamos também verificar hoje. Então, isso aqui foi bom, isso aqui foi bom. Primeiro, claro que foi bom. O número 2 não foi bom, mas nós vamos checar de novo hoje, mostrando que isso aqui não foi um problema de Josafá. Se você tiver com sua Bíblia aberta em 2 Crônicas 20. E ele deixa bem claro, isso aqui foi uma síntese do que aconteceu durante o reinado dele, mas isso aqui, esse número 2, não refletiu sobre Josafá. Não foi culpa dele. Olha o que diz em 2 Crônicas 20, versículo 33. Contudo, os altos não se tiraram. E o povo, ou mais o povo, o porquê o povo ainda não tinha disposto o coração para com o Deus de seus pais. Então, aqui deixa bem claro, 2 Crônicas 20, versículo 33, bem claro que não foi falha do rei Josafá. No início do reinado dele, ele tirou, nós vamos voltar a falar um pouquinho sobre isso hoje. Então, só estou colocando aqui mais ou menos para a gente ver essa avaliação final de Josafá. Os altos não foram tirados, mas não foi falha, não foi deficiência do rei Josafá. E ele expulsou, ainda tinha sodomitas, isso aqui é interligado, bem relacionado com os altos. Agora, o número 5 foi o problema de Josafá. É um problema recorrente, normalmente, quando nós temos, cada pessoa tem um ou mais problemas específicos. Você pode ter alguns problemas que não são contínuos, não são recorrentes, mas todo mundo tem áreas frágeis, áreas difíceis, áreas onde você particularmente tem mais dificuldade de ter vitória. E são essas áreas que a gente deveria dar a nossa atenção em buscar o Senhor. O problema de Josafá foram essas alianças. Ele fez três tipos de aliança errada. Casamento não dele, mas do filho dele. Ele arranjou o casamento para o filho dele. Ele entrou, ele fez essa aliança de guerra duas vezes. Para quem está chegando agora, tem a folha nova aqui na frente, tá? Se alguém não pegou. Ele fez uma aliança de guerra duas vezes e ele fez uma aliança comercial. Então, ele fez várias alianças erradas. Se você contar, ó, casamento do filho dele, uma aliança errada. Foi em a guerra duas vezes. Uma vez com Acabe, outra vez com o filho de Acabe. Duas vezes. E uma aliança comercial. Então foram quatro, assim, três tipos, mas foram quatro vezes, quatro alianças erradas. Você acha que ele tinha problema nessa área? Então, assim, realmente isso aqui foi o problema de Josafá. Em todas essas outras coisas, ele agiu corretamente. Mesmo no número 2, ele agiu corretamente. O povo não correspondeu totalmente, mas ele agiu corretamente. Então, isso aqui vocês têm também nessa nova folha que foi distribuída hoje. Nós queremos ainda examinar, nós estamos investigando, eu quero sempre reenfatizar para que cada pessoa aqui saiba que nosso propósito aqui, eu espero que o seu também, nosso propósito não é apenas a nossa edificação individual. Claro que isso é sempre bom e é uma consequência, mas nós devemos estar aqui. O meu propósito em dar essas aulas é descobrir o que Deus quer para a sua igreja, e o nosso propósito deve ser estar aqui em favor não só de nós mesmos, é em favor de toda a igreja. Não no sentido assim da gente saber mais e criticar quem sabe menos. Muito pelo contrário, nós devemos estar sendo preparados cada vez mais como sacerdotes, pessoas que sabem orar em favor de toda a igreja, porque Deus não vai fazer a obra que Ele quer fazer com uma ou duas pessoas e nem com um grupo ou uma igreja separada. Ele vai fazer o que Ele quer com a igreja toda. Quando eu falo igreja toda, também não estou falando que Deus vai formar uma super organização de todos os cristãos em uma só instituição. Também não é isso. Mas Deus tem algo para fazer, nem sabemos imaginar totalmente como Ele vai fazer isso, mas Deus tem algo para fazer e Ele quer o nosso envolvimento. Então, isso aqui é para a gente ter uma visão daquilo que Deus quer fazer na igreja e nós queremos fazer parte disso. Ok, nós estamos falando, se você se todo mundo tiver assim, a folha, só para a gente poder resumir algumas coisas que nós falamos domingo passado e para a gente investigar um pouco mais que são os altos. A premissa é mais ou menos a mesma que temos falado sempre sobre idolatria no Velho Testamento. Quando Deus enfatiza muito alguma coisa, quando é algo que Ele sempre ensina ou quando é um problema que o povo sempre tem como idolatria, nós devemos entender hoje, nós precisamos descobrir qual é o problema correspondente. Porque assim como Israel sempre voltava a ter problema com a idolatria, hoje a igreja de Jesus, seja qual for, católica, protestante, independente, evangélica, pentecostal, seja qual for a nossa parte onde nós estamos no corpo de Cristo, nós temos os mesmos problemas. O reino ficou dividido em Israel. Tinha as 10 tribos e tinha Judá. Mas basicamente eles tinham os mesmos problemas. Tinha diferenças entre os dois lados, mas basicamente eles tinham os mesmos problemas, a mesma tendência de ir atrás de idolatria, por exemplo. Então temos falado bastante sobre o que seria idolatria hoje. Agora nós estamos procurando entender o que seriam os lugares altos. Então, se você tiver a folha, só acompanha o que a gente resumiu aqui, que o lugar alto, que era o lugar onde eles faziam o culto idólatra, mas o lugar alto em si não é idolatria. Tanto é que em muitos momentos, em muitas partes da história, o povo de Israel, o povo de Deus, e até alguns grandes homens como Samuel, como Salomão, no tempo que ele estava sendo fiel a Deus, grandes homens de Deus, Elias, eles usavam os altos para adorar a Deus. Então o lugar alto não é idolatria, não é idolatria. Então o que nós estamos falando? Letra A, número 2, letra A na folha. É uma base ou lugar errado de adoração. É um lugar errado, mas que às vezes Deus permite, ok? Então não é o lugar que Deus escolheu, não é do jeito que Deus queria. Nós queremos adorar somente a Deus. Porém, nós podemos adorar a Deus de uma maneira que ele não queria. Ele pode até aceitar. E ainda bem que ele aceita, porque é o que nós mais estamos fazendo hoje. Nós estamos adorando a Deus do jeito errado, do jeito que ele não mandou. Isso é o que representa o lugar alto. Então, é uma base ou lugar errado de adoração. É uma imitação de adoração pagã. Então, já começou errado aí. Mesmo que eu use o lugar alto, esse tipo de lugar, para adorar a Deus, eu estou adorando a Deus seguindo o modelo, seguindo o padrão de uma adoração errada. Estou pegando uma adoração, um lugar e um jeito de adoração pagã e eu estou dizendo, ó, vou tirar os altares errados, vou tirar aquelas colunas de pedra que eles colocaram. Basicamente, o lugar alto tinha três coisas. Podia ter outras mais, mas basicamente tinha três coisas. Uma coluna de pedra, que eles usavam muito, assim, uma pedra, às vezes tinha coisas esculpidas nela ou não. Tinha uma coluna de pedra, tinha aquele poste ídolo de madeira, Azerá, então, né, que representava a deusa, e tinha um altar para fazer sacrifícios. Então tinha essas três coisas. Agora, tinha práticas erradas. Às vezes eles usavam esses lugares para oferecer crianças, sacrificar crianças, né? Tinha muitas orgias sexuais. Então, era um lugar onde se fazia muitas coisas abomináveis diante de Deus. E quando um rei, um homem de Deus, fala assim, não, nós vamos acabar com tudo que é errado, nós vamos fazer uma limpeza. O pai de Josafá foi um exemplo disso, o rei Asa. Ele começou o reinado dele fazendo uma limpeza, quebrando altares, quebrando os postes ídolos, tirando essas coisas todas e dizendo, não é aqui que é para adorar a Deus. Judá tinha o lugar certo. Qual era o lugar certo para adorar a Deus? Qual era o lugar certo? O lugar geográfico, o lugar certo. Jerusalém. Jerusalém, por muito tempo o povo não tinha o lugar certo, mas depois de Davi tinha o lugar certo. Então ele quebrava esses lugares, tudo que tinha lá, fazia uma limpeza, às vezes até descreve que pegava os ídolos, transformava em pó, queimava os postes ídolos que eram geralmente feitos de madeira. Então às vezes até descreve o que eles faziam para fazer essa limpeza. Mas sempre voltava, enquanto o povo estava fazendo a vontade de Deus, eles diziam, ah, não tirou os altos, o povo continua, nós vamos encontrar isso muitas vezes daqui para frente na história do reino dividido, ah, fulano de tal era um rei bom, temia Deus, só que ele não tirou os altos, porém o povo continuava sacrificando lá, mas só a Deus, só a Deus. Então tem o pior, que é usar o alto para adorar a outros deuses e cair em todas essas práticas abomináveis, mas tinha essa posição intermediária, não tirava os altos, mas sacrificava somente a Deus. Então isso não é o que Deus quer. Ele aceita, existem épocas na história em que nem tem o lugar certo, por isso que a gente até fez esse resumo, a gente não está podendo ficar muito tempo para falar sobre cada item, mas esse aqui é mais ou menos a história no Velho Testamento de quando tinha o lugar certo para adorar a Deus e quando não tinha. Então, os patriarcas não tinha, Deus não tinha determinado um lugar certo. Eles sacrificavam, muitas vezes, em um lugar alto. E era altar a Deus, e Deus nunca falou que não queria. Nessa época, ainda era uma época de conhecer a Deus individualmente. Foi a base da história do povo de Deus. Se você for olhar a história da igreja, houve muitas épocas na história da igreja que a maior parte da igreja estava totalmente fora, não estava servindo a Deus de uma forma genuína, real, mas tinha pessoas, havia pessoas individuais, luzeiros, estrelas, pessoas individuais buscando a Deus de uma forma e que encontrava com Deus e Deus aceitava. Então, existem momentos na história em que isso acontece. Depois Moisés, ele estabeleceu o tabernáculo. Nessa época, ele colocou, nós lemos domingo passado em Levítico 17, onde fala que não era mais para fazer sacrifícios individuais. Eu não vou ler de novo, mas se você não estava domingo passado, anote esse texto, Levítico 17, de 1 a 7, mais ou menos, ou de 1 a 9, não me lembro. Mas ele fala de uma forma muito enfática. Ele fala que se alguém oferecesse um sacrifício, não a outro ídolo, não a outro Deus, se fizesse um sacrifício e não trouxesse para o tabernáculo, essa pessoa era considerada quase como um criminoso. Era assim, ele fala assim, que ele é culpado do sangue, ele vai ser julgado, ele cometeu um ato que Deus não aceita. Então, do jeito que Deus realmente quer, ele não aceita essas formas individuais ou individualistas, né? Essa palavra aqui eu corrigi, né? Em vez de individual, a base errada, como está na sua folha, é individualista. Deus quer um relacionamento individual com cada um de nós, mas ele não vai estabelecer o encontro dele conosco só na base individual. A pessoa que acha que pode encontrar com Deus, não precisa da igreja, sozinho eu sirvo a Deus, isso é uma heresia, uma coisa errada, vai conduzir a pessoa para uma coisa errada. Então, se você quer sentir um pouco do que Deus pensa sobre o individualismo, leia Levítico 17, porque é muito claro isso. Não é para você fazer o seu sacrifício a Deus, cada um sozinho. Basicamente, o lugar alto não era necessariamente individualista, no caso deles, mas era aquela coisa assim, mais ou menos como nós temos os dois extremos. A igreja católica sempre manteve a ideia de que só tem uma igreja certa. E para estar na igreja certa, você tinha que pertencer à igreja católica. Durante muito tempo, a ideia era muito forte e eles até perseguiam as pessoas que não aceitavam esse dogma, que a única igreja verdadeira era a igreja católica. A igreja católica representava aquela unidade, mas numa base de institucionalismo humano. Os protestantes vieram com a reforma e eles estabeleceram uma ideia mais individualista. Cada um pode ler a Bíblia e descobrir qual é a verdade de Deus. E aí resultou no que nós temos hoje, né? Um monte de igrejas, cada um se sente completamente autorizado por Deus para abrir um salão em qualquer esquina da cidade, como todas as nossas cidades têm, e abrir uma igreja e eu faço do meu jeito. Vocês entendem? Cada um faz do seu jeito. Daqui a pouco vai ter uma igreja para cada pessoa, né? Porque tem tantas diferenças, assim, eu gostei daquela ali, mas tem umas coisinhas que eu não gosto, então eu vou fazer a minha do meu jeito, né? Sempre você vai encontrar algumas coisas que você não gosta, então você abre uma outra igreja, uma outra forma, cada um. O lugar alto é assim, cada um em cada cidade tem um lugar alto, e Deus falou categoricamente, não é para fazer isso. Tem um lugar, um jeito de adorar a Deus. Então, depois de Moisés, de Josué a Salomão, nós temos o tabernáculo na terra, mas nessa época aqui, embora tivesse o tabernáculo, que Moisés já tinha ensinado, que só podia oferecer no tabernáculo, mas nessa fase 3 aqui, Josué a Salomão, eles faziam, até no tempo de Salomão, antes dele edificar o templo, ainda fala que ele oferecia nos lugares altos porque ainda não tinha a casa de Deus. Então, essas épocas, até Deus aceitava Samuel, Elias, né? Elias foi depois, mas Deus aceitava. E depois nós temos, de Salomão até o tempo do cativeiro, nós temos o templo, que é o lugar certo, mas os altos, que são os lugares errados. Então, isso é o jeito errado de adorar a Deus, de servir a Deus. Então, em primeiro lugar, era uma imitação de adoração pagã. Você podia usar o lugar alto para adorar a Deus, mas você estava usando um padrão, você estava usando um jeito que era uma imitação do jeito pagão. E depois você pode notar no Novo Testamento, eu estava observando, por exemplo, em Mateus 6, no Sermão da Montanha, Mateus 6, Jesus fala umas 4 ou 5 vezes, sabe? Ele ensina como você deve dar esmola, como você deve orar, como você deve jejuar. Ele foi falando assim, várias coisas, e em cada uma dessas instruções ele fala: não façais como gentios. Quando ele falava gentios, ele estava falando, naquela época ainda eram só judeus, então ele estava dizendo: não façam do jeito das outras nações. Deus tem um jeito que Ele quer ser adorado. Ele tem um jeito, nós precisamos servir a Deus. Não, ele fala sobre pagãos, ele fala sobre hipócritas, né? Ele fala até sobre os religiosos judeus. Não é para fazer do jeito humano. O lugar alto, você pode incluir muitas coisas. O lugar alto é o jeito humano, é o jeito que o homem tem para fazer. Você pode usar o jeito humano para servir a Deus por um tempo, mas como é um jeito pagão, vai ser muito fácil, muito imperceptível a passagem para a idolatria, para o jeito errado, não só o jeito errado, mas aí começa a entrar até o Deus errado. E gente, isso é muito sério. É muito sério, porque é isso que está acontecendo na nossa vida hoje, na nossa vida cristã, nas igrejas hoje. Muitas coisas estão sendo feitas, a maioria, né? Às vezes eu falo do nome desse livro e às vezes dá mau resultado, porque é um livro que eu considero perigoso, porque a pessoa pode ler e se tornar um crítico. Ele não quer saber de igreja, acha que todas as igrejas estão erradas. Então eu só cito esse livro porque ele fez uma pesquisa muito bem feita de origens pagãs para muitas coisas que nós fazemos na igreja hoje. Chama Cristianismo Pagão. É, pode ser baixado da internet, já estou dando até a dica, assim. Mas eu falo assim, leia, mas com muito cuidado. Por quê? Porque assim, o perigo de ler esse livro é você começar a ficar tão crítico de tudo, enxergar o mal em tudo que a igreja está fazendo, você se torna um individualista total. Você acha que está todo mundo errado e só você está certo, e isso pode ser um jeito pior ainda do que o jeito que as pessoas estão fazendo as coisas hoje. Então, só é válido esse livro porque ele fez uma pesquisa muito bem feita de origens pagãs para muitas coisas que nós achamos cristãs. Nós achamos assim, isso aqui é a origem cristã, é a origem cristã nada. Isso tem muitas coisas da nossa prática, da nossa adoração a Deus, desde formas exteriores, prédios, jeito de cultuar a Deus, jeito de pagar dízimos, jeito de fazer um monte de coisas que, na verdade, não vieram da origem divina. Então, isso deve nos levar a uma busca, a um desejo, como no final, assim, o que me comove nessa história de Josafá é que, embora não tenha sido culpa de Josafá, quando chega nessa conclusão final, se você estiver com sua Bíblia ainda em 2 Crônicas 20, quando chega nessa conclusão final de Josafá, um homem um homem temente a Deus, um dos melhores reis de Judá, assim, ele se destaca, é um homem de Deus como líder, ele foi um exemplo do que é um verdadeiro líder do povo de Deus, como Deus quer que o líder seja. Mas aí no final dessa avaliação de Josafá, coloca esse mas, né? Ele andou nos caminhos de Asa, ele fez o que era certo, mas esse mas não é de Josafá. As alianças sim, mas esse mas é do povo, mas o povo ainda não tirou todos os altos, eles continuaram com os altos, e ainda dá razão por quê? Porque eles não tinham disposto o coração para com o Deus de seus pais. Então, isso dói no coração, porque pelo menos em alguns momentos a gente queria ouvir uma avaliação nota 10, não é? A gente queria assim, não, esse cara foi, né, nem Davi foi 10, né? Assim, ele tinha o coração 10, mas sim, tinha coisas que mancharam seriamente, né, o tempo de Davi. Então Josafá tinha algo que manchou, seriamente o futuro de Israel, que foram as alianças, mas o povo, apesar de tudo que aconteceu, eles não colocaram o coração para servir a Deus. Então eu queria que vocês agora, bom, só terminando de ler o que está escrito aqui no, na folha, então eles, o lugar alto é uma imitação de adoração pagã, é fazer como os gentios, e você pode aplicar isso em muitas coisas, não precisa nem ler o livro Cristianismo Pagão, você pode descobrir muitas coisas, como nós fazemos a nossa propaganda, como o mundo faz, como nós colocamos o homem em evidência, como o mundo faz, como nós buscamos satisfação para nós mesmos, como o mundo faz, como nós fazemos nossas orações para serem vistos pelos homens, como o mundo faz. Nós podemos fazer uma lista grande, né? Jesus falou sobre essas três coisas em Mateus 6, né? Ele falou sobre esmola, né? Nossas contribuições para serem vistos pelos homens. Ele falou sobre orações, ele falou sobre jejum. Não faça como os hipócritas, não faça como os pagãos. Mais para frente, nos evangelhos, nos três evangelhos, ele fala, os gentios, eles têm autoridade para serem servidos. As autoridades dos gentios, eles querem que as pessoas, né, os súditos, os sujeitos deles, eles querem que sirvam, mas vocês não devem fazer como as outras nações. Veja como isso é um refrão, é uma coisa que ele sempre fala, não faça como as nações. Vocês acham que a igreja faz alguma coisa diferente? Claro, tem exceções, tem líderes que são super servos, que se doam, mas de maneira geral a igreja não está dando esse exemplo. Nós estamos, a pessoa que tem um ministério, que tem uma posição de liderança, nós queremos ser servidos, nós queremos ser aplaudidos, nós queremos ser reconhecidos, nós queremos receber alguma coisa. Ele falou assim, nada disso. Quem é líder, quem é ministro, é servo, ele doa, ele dá a própria vida, ele é o último. Paulo falou assim, nós somos os últimos, nós somos os que mais sofremos, nós somos os que menos recebemos reconhecimento dos outros. Então, nós temos muitos exemplos de como a igreja não deveria fazer as coisas como as nações fazem, como os homens fazem em geral. Então, eu queria que vocês olhassem no caso de Josafá, capítulo 17, volto só para o capítulo 17 de 2 Crônicas. Eu queria mostrar como Josafá preparou o coração dele para fazer a vontade de Deus, mas isso não aconteceu com todo o povo. Então, para a gente entender o que, que faltou, o que que, por que, que não aconteceu aquilo que tinha que ter acontecido no tempo de Josafá. Então, 2 Crônicas 17, versículo 6. A minha tradução fala, encorajou-se o seu coração. tem várias outras alternativas nessa tradução. Tornou-se ousado o coração dele. Despertou o coração. Tem uma tradução que o coração dele ficou exaltado, não no sentido de orgulho, mas exaltado no sentido assim, puxa, eu vou fazer isso. Ele ficou muito entusiasmado. O coração de Josafá ficou forte, ficou entusiasmado logo no início do reinado dele. Ele encorajou, despertou, tornou ousado o coração dele nos caminhos do Senhor. E qual a consequência? O que ele fez? Quando o nosso coração é morno, a gente serve a Deus de qualquer jeito, tá bom, a gente nem se preocupa muito com isso. Mas quando você tem um coração forte para o Senhor, você começa a se preocupar não só em adorar a Deus, que Deus, Deus quer ser adorado, não porque ele é egocêntrico, né? É como alguns falam assim, né? Ele é o único ser no universo que até pode ser egocêntrico, porque ele é perfeito, ele é toda bondade, está nele, mas a natureza de Deus não é de querer para si, a natureza de Deus é querer se doar. Mas Deus está procurando um relacionamento de amor, assim como tem na Trindade, ele quer um relacionamento de amor com o seu povo. Então ele se doa para nós, e ele sabe que a única coisa que vai fazer bem para nós é quando nós nos doamos para ele. Por isso que ele quer ser adorado. E então, quando nós temos um coração, não só de falar assim, Deus, eu te adoro, o Senhor é maravilhoso, mas eu quero saber de que maneira, como um casal de namorados, ou um casal marido e esposa, ou como pais e filhos, como qualquer dois amigos, se você realmente ama a pessoa, você não quer dar aquilo que eu quero dar desse jeito, né? Eu gosto de fazer macarronada, mas ele ou ela não gosta, mas eu gosto de fazer. Não é isso, sabe assim, eu quero dar o que eu gosto de fazer. Não é assim, quando você quer agradar a outra pessoa, o que você pensa? O que ela gosta? Então, quando nós amamos a Deus, não é isso que a gente devia pensar? Deus quer ser adorado, então nós vamos adorar a Deus. Mas se você for aprofundar, mas de que maneira Deus quer ser adorado? Como que Deus gosta? E você vai descobrir na Bíblia que Deus, ele, por um lado, ele é muito inclusivo, misericordioso, ele entende as nossas limitações, ele não requer que a gente saiba antes de começar, ele recebe a nossa adoração, a gente chega, faz tudo errado, ele sabe do nosso coração, ele aceita. Mas à medida que nós começamos a andar com Deus, ele espera que a gente se preocupe no como. Que jeito que Deus quer realmente ser adorado? Como que eu posso realmente agradar a Deus? E você vai descobrir na Bíblia muitos detalhes, né? Tem os detalhes do Velho Testamento, que hoje a gente sabe que Deus não está preocupado com que cor que a gente pinta a parede de um lugar para adorar a Deus. Deus não está preocupado com as coisas que a gente quer, né? Assim, muitas vezes a gente fala, vamos dar o melhor para Deus. E aí a gente faz o melhor para nós, né? Uma cadeira bem confortável, ar-condicionado, que tudo é bom, mas não é isso que Deus está querendo. Vocês entendem? O que Deus está querendo? Como que eu vou fazer algo para agradar a Deus? Então, isso você vai descobrir nos detalhes do Velho Testamento, que Deus é detalhista. Quem trabalha com construção, com agradar os clientes, decoração, arquitetura, coisa assim, tem uns que assim, qualquer coisa está bom, tá? Agora tem outros que assim, não, eu quero assim. Detalhe, pense numa pessoa detalhista, pense numa pessoa perfeccionista. Deus é muito mais do que você pode imaginar, né? Como um amigo meu uma vez chamou atenção, né, para assim, falou assim, Deus fala até do material do prego que fica escondido dentro da madeira no Velho Testamento. Ninguém nem vê aquele prego mais, mas tem que ser um prego de ouro, tem que estar lá do jeito que Deus mandou. Então, pense no detalhe, Deus é detalhista. Isso significa que Deus está preocupado com coisas exteriores? Não, ele fez aquilo no Velho Testamento para mostrar que ele tem preocupação com o tipo de comida, com o tipo de roupa, com o tipo de a nossa vida. É espiritual, assim, vamos dizer assim, hoje Deus não está tão preocupado com essas coisas exteriores de comida e roupa como antigamente, mas não vamos espiritualizar tudo não, porque nós somos pessoas e Deus se interessa em todos os aspectos da nossa vida, amém? Então, a gente tem que conhecer esse Deus. Então, Josafá, ele ficou muito animado, muito comovido e quis agradar a Deus. Então, o que, que ele fez? No versículo 6... ele ainda tirou os altos e os postes ídolos de Judá. Então você percebe que tinha altos. Quem era rei antes de Josafá em Judá? Quem era rei? Um rei idólatra? Não. Um rei temente a Deus. Mas quando Josafá assumiu, ainda tinha altos e não só altos. Tinha postes ídolos. Então, qual o problema? Por que Deus se implica com os altos? Porque não é o jeito que ele queria. Mas dois, porque mesmo quando você usa o alto para adorar a Deus, quando você menos espera, tem o poste ídolo de novo, tem aquela coluna de pedra, tem o altar, tem alguma coisa que está fora. Porque a base errada, ela promove, ela facilita, né? Então, como coloquei aqui, nem sempre eram usados para cultos idólatras, mas certamente os favoreciam. Então, o alto podia ser usado para cultuar a Deus, mas muito rapidamente, mesmo quando o rei estava guiando o povo para fazer a vontade de Deus, eles caíam em práticas erradas. Então, por que Deus não quer os lugares altos? Por que Deus não quer essas bases erradas aqui? Por que ele não quer? Porque quando você menos espera, você está incluindo no seu culto um ídolo, uma outra coisa que não é Deus. Agora é capítulo 19, 2 Crônicas 19, quando... esse aqui foi depois da primeira guerra que Josafá fez com Acabe, e veio um profeta no início do capítulo 19, falando com ele, versículo 2, 19 e 2, o vidente Jeú trouxe uma repreensão da parte de Deus, falando que ele não deveria ter ajudado Acabe. Então ele traz uma repreensão. Só que no versículo 3, que eu queria chamar a atenção, 19, 3, ele diz o seguinte: boas coisas, contudo, se acharam em ti, pois tiraste os postes ídolos da terra e dispuseste o coração para buscar a Deus. É preciso dispor o coração. Eu não sei... a Bíblia não fala, não nos dá muita dica de como fazer isso. Mas a Bíblia usa esse termo aqui. Eu queria que vocês notassem. 19:3 fala que Josafá dispôs. Isso é Deus falando. Deus mandou o profeta falar: ó, você fez uma coisa errada, mas eu vou te elogiar pela coisa certa que você está fazendo. Você tirou os postes ídolos porque você dispôs o coração para servir a Deus. É disposição do coração para servir a Deus, é algo que a gente não sabe muito como fazer isso. Nós não podemos fazer isso totalmente independente de Deus, nós dependemos de Deus para fazer isso. Mas por outro lado, a Bíblia sempre coloca que Deus elogia quem dispõe o coração e ele repreende quem não dispõe o coração. Então, tem algo que depende de nós nessa disposição. E nós temos falado várias vezes sobre esses dois fatores: avivamento e reforma ou restauração. Asa foi um homem que viu Deus trazer um avivamento em Judá. O avivamento é quando Deus vem e visita e tem alegria, tem celebração e o povo começa a servir a Deus voluntariamente. Percebe? Quando que você serve a Deus voluntariamente? Quando Deus está visitando, quando Deus está atraindo, quando Deus está movendo no seu coração. Então é fácil dispor o seu coração para servir a Deus nos momentos de avivamento. Mas o avivamento pode acabar o efeito rápido se não houver reforma, que é voltar a servir a Deus, voltar a colocar as coisas em ordem do jeito que Deus quer. Josafá foi mais homem de reforma, não teve muita, assim, a gente não vê muita, muito avivamento no tempo de Josafá. Então nós podemos dizer, Josafá preparou o coração, dispôs o coração para servir a Deus. Nesse versículo fala, mas aí, voltando para o versículo que nós lemos no início, capítulo 20, versículo 33, diz que os altos não foram totalmente removidos porque o povo não dispôs o coração para buscar a Deus. Faltou o quê? Avivamento. Faltou algo da parte deles, mas faltou um mover de Deus também no meio deles para que eles tivessem esse coração para buscar a Deus. Então, eu vou ler mais uma vez um texto que quem está acompanhando as aulas há mais tempo já viu muitas vezes, mas eu vou ler mais uma vez aqui com vocês um capítulo que eu considero fundamental para entender toda essa questão que nós estamos vendo sobre a base certa de adorar a Deus, que é Deuteronômio 12. Deuteronômio 12, eles estão ainda no deserto, mas Moisés está falando com o povo pouco antes de entrar na terra e está dando essas instruções. Versículo 1, são estes os estatutos e juízos que cuidareis de cumprir na terra que o Senhor, o Deus de vossos pais, vos destinou como possessão todos os dias que viverdes na terra. Então, ele vai falar durante esse livro, ele repete várias coisas que são importantes para o povo saber como viver na herança que Deus estava dando para eles. E uma das coisas muito importantes que está nesse capítulo é, ele começa a explicar no versículo 2, destruireis todos os lugares. Qual o primeiro lugar que era para eles destruírem? Todos os lugares sobre as altas montanhas, os lugares altos que quando eles entraram na terra já tinha esses lugares altos, os cananeus que fizeram esses lugares altos, todos os lugares sobre as altas montanhas, sobre os outeiros, debaixo de qualquer árvore frondosa, em que as nações, por vós desapossadas, prestavam cultos aos seus deuses, derrubareis os seus altares, quebrareis as suas colunas. E aqui eu queria que vocês vissem, essas são as coisas que tinha nos altos. Então tinha altares aos deuses falsos, tinha colunas, que são colunas de pedra, e tinha bosques ou, tinha, assim, às vezes eram árvores mesmo, mas às vezes eram só um poste, um tronco, né, de uma árvore, que eles colocavam ali também, esculpida. Então tinha, esses eram os postes ídolos, né? Colunas de pedra, queimareis os seus bosques sagrados, abatereis as imagens esculpidas dos seus deuses e apagareis o seu nome daquele lugar. Então, primeira coisa, antes de vocês construírem suas casas, antes de qualquer coisa, acabe com esse jeito errado, eu não quero ser adorado como eles adoram os deuses deles. Se vocês se lembram, muitas vezes Deus falava assim, eu vou expulsar essas nações, vocês vão para a terra de Canaã, lá tem outras nações, eu vou tirar essas nações de lá, porque eles encheram o cálice, Eles foram além do limite. Eles fizeram coisas erradas até o ponto que nem eu, o próprio Deus, sou capaz de tolerar mais. Eles foram além dos limites. Agora, se vocês quiserem ficar na terra prometida, vocês não podem fazer como eles, senão vai acontecer a mesma coisa. E na verdade aconteceu, porque o povo de Israel fez como as outras nações, até o ponto que Deus precisou tirá-los para o cativeiro, né? Então ele está dizendo, olha, tomem muito cuidado, não façam como as outras nações, destruam tudo. E aí, o que, que vocês vão fazer para adorar a mim? Versículo 4, não fareis assim para com o Senhor vosso Deus, mas buscareis. A grande pergunta hoje, meus irmãos, é a seguinte: onde está esse lugar? Eu posso dizer, Deus não mostrou ainda, mas ele não falou que era simplesmente para ficar parado, porque não sabe onde é. Ele disse que era para buscar. Buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher entre todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e a sua habitação. Trareis a esse lugar os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos e as vossas ofertas especiais, vossos votos, vossas ofertas voluntárias, o primogênito das vossas vacas, das vossas ovelhas e assim por diante. Ele continua o capítulo inteiro enfatizando isso. Vocês não podem fazer isso em qualquer lugar. Eu não vou ler tudo agora, mas ele vai falando. Antes vocês faziam assim, matavam no campo e já fazia gratidão a Deus e, né, oferecia alguma coisa a Deus e comia ali mesmo, mas agora não, vocês precisam ir no lugar. Parece até uma coisa de contrassenso. Tudo bem que Israel, hoje, no conceito de um país, não é um território muito grande, mas naquela época que tudo era a pé, imagine só, eram 12 tribos, eles não podiam fazer isso em qualquer lugar, eles tinham que ir, tinham que sair da cidade. Ele explica isso: você tem que sair de onde você mora. Parece uma coisa dura, parece uma coisa não prática, vocês têm que ir. Isso era muito enfatizado, Levítico 17, já nós lemos domingo passado, ele é muito forte sobre isso. Não pode fazer de qualquer jeito. Então, meus irmãos, eu não tenho a resposta, não sei exatamente como explicar isso, eu só sei que Deus se preocupa com a forma como nós o adoramos. Os lugares altos é cada um fazendo do seu jeito, no seu lugar e geralmente influenciados. O jeito que nós servimos a Deus, o jeito que nós cultuamos a Deus, é baseado naquilo que nós aprendemos. O que, que nós aprendemos? Nós somos influenciados pelos costumes pagãos. O que, que são os costumes pagãos? Hoje a gente acha que nós não temos paganismo, né? Tudo é cristianismo, de uma forma ou de outra é cristianismo, a não ser algumas coisas que vieram da África, alguma coisa assim. Mas nós somos cheios de humanismo, cheios do jeito das outras nações de fazerem as coisas. Nós somos terrivelmente contaminados com a outra forma de fazer. Então, olhe na sua folha, né? Está aqui, mas eu até coloquei um outro item antes desse que está aqui no, na frente. Todas essas coisas que eu coloquei, você pode interpretar mal. Então, tome muito cuidado. Eu estou sugerindo algumas coisas que a gente pode considerar como bases erradas. O que é esse lugar que ele fala em Deuteronômio 12? Vocês não podem fazer em qualquer lugar, de qualquer jeito. Tem um lugar. Um lugar. Parece, eu volto a falar, parece uma coisa que não é prática. Deus, o povo não vai fazer isso. É muito difícil fazer isso. Hoje não é geográfico. Graças a Deus, ou às vezes eu penso assim, seria mais fácil, de vez em quando eu falo assim, se tivesse que ir para Jerusalém, seria difícil, mas pelo menos assim, seria assim, ó, vendo tudo e vou para lá, né? Assim, de uma certa forma seria mais fácil, se é lá que Deus está, e eu tenho que adorar a Deus lá, e lá a cidade sagrada, né, tem o islamismo, tem a cidade sagrada, sabe? Sim, se existe uma cidade sagrada, então eu vou para lá para me tornar santo, né? Para fazer do jeito que Deus quer. Então não é mais, nós vamos, já nós vamos ler algumas coisas no Novo Testamento. Mas o que é? O que está nos tirando dessa base certa? Aliás, antes de falar sobre essas coisas, acho que é melhor a gente colocar essa base. É João 4, aquela passagem que todo mundo conhece sobre a mulher samaritana. Esse aqui na sua folha está na letra C, tá? 2C, vamos falar um pouquinho sobre a base certa. E como alguém falou sobre como é que você faz para conhecer notas falsas, né? Sabe qual que é a chave? Como é que se conhece uma nota falsa? Conhecendo muito bem a verdadeira, né? Então vamos conhecer um pouquinho o que ele fala sobre a base certa, que aí a gente vai entender melhor o que, que é a base errada. Então, João 4, essa conversa com a mulher samaritana, vocês devem lembrar bem de toda a história, eu vou só pegar essa parte em que, depois que Jesus falou da vida dela, que ela tinha 5 maridos e tal, assim, que a mulher ficou assim, até então ela estava nem entendendo por que ele estava conversando com ela e estava meio que batendo boca sobre coisas assim, aí... Quando ela viu o que ele falou da vida dela, que não tinha como ter falado isso se não fosse por revelação, aí ela aproveitou a oportunidade e falou assim, bom, então esse cara conhece tudo, eu tenho a chance de fazer a pergunta que eu sempre quis fazer, né? Não sei se você tem essa pergunta, porque ela foi rápida, né? Eu não sei se você tivesse a chance, se você teria a sua pergunta na ponta da língua para aproveitar a sua chance. Esse homem é um profeta, esse homem veio de Deus, eu vou aproveitar e perguntar o que eu sempre quis saber. Os samaritanos estão certos ou os judeus estão certos? Né? Ela quis saber, como é que é esse negócio? Nós achamos que é nesse monte, agora vocês judeus, e você está falando uma coisa de Deus, então estou percebendo que você é um homem de Deus, então como é que é essa briga aí? Vocês falam que tem que ser em Jerusalém, a gente fala que tem que ser aqui, são as nossas bases erradas. Né? São bases erradas. E Jesus disse, a base certa não é mais nem Jerusalém e nem Samaria. Então ele falou assim, agora quero mostrar aquilo que no Velho Testamento era para mostrar uma figura, que era para mostrar que a importância que Deus dá para achar a base certa. Mas essa base certa não é Jerusalém. Ele podia ter usado, ele até falou, olha, vocês são uma religião falsa, né? Ele aproveitou para dizer, ó, nada a ver esse negócio dos samaritanos, né? Assim, a salvação vem dos judeus. Ele deu uma cutucada, assim, né? A linha certa vem dos judeus. Mas a hora vem e já chegou... em que não é mais nem Jerusalém e nem Samaria, mas precisa adorar a Deus em espírito e em verdade. Todo mundo cita esse versículo, todo mundo fala agora, graças a Deus, não é um lugar físico, não é mais como os judeus achavam. Mas será que a gente entende? Jesus estava dizendo onde Jerusalém se encontra hoje. Em espírito, em verdade, tem uma base certa, tem uma coisa certa, não é em qualquer lugar, não é de qualquer jeito. Então o versículo 24 diz isso, né? Deus é espírito e importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade. No versículo anterior ele fala assim, que Deus está procurando. Então nós estamos procurando o lugar, nós queremos achar Jerusalém, e Deus está procurando, porque Deus quer encontrar quem realmente vai adorá-lo em espírito, porque Deus é espírito, então não é coisa exterior, não é uma coisa mais por leis, por regulamentos, por sacrifícios, né? É em espírito, mas é em verdade também, porque tem que ser realmente de acordo com o que Deus quer. Eu quero ler, tanto na folha como aqui, a gente colocou que a base certa, eu queria mostrar assim, esse contraste aqui. A base certa, então, espírito em verdade, é totalmente antissectário e totalmente exclusivista. Se você conseguiu entender isso, tá de parabéns já. Vamos ler dois textos. Acho que estão aí na sua folha, né? Lucas 11, 23. Esse aqui é a parte exclusivista, Lucas 11, 23. Jesus fala categoricamente, quem não é por mim, é contra mim. Não tem jeito de ser meio termo. Quem não é por mim, é contra mim. Então, a base para servir a Deus é totalmente exclusivista. O que quer dizer isso? Só em Jesus. Não tem outro caminho. Não tem outra base. Não tem outra forma de chegar a Deus. A base certa não é do jeito que você pensa, não é usando outras artimanhas, outras doutrinas, outros caminhos, só tem um caminho para adorar a Deus, em Jesus Cristo, e quem não é a favor de Jesus é contra ele. Vocês percebem assim, a pessoa não fala assim, eu sou contra, mas se não for totalmente a favor, ele está dizendo, é contra, mesmo que a pessoa não fale isso. Então, isso é totalmente exclusiva, não tem mais ou menos, tem que ser através de Jesus. Agora olha o outro texto, em Lucas 9, um pouquinho antes, Lucas 9, 49, isso aqui mostra como Jesus lidava com situações em que os homens são sectários. Por isso que coloca assim, é totalmente antissectário. Por quê? Não, você não pode excluir ninguém que é a favor de Jesus. Por um lado, é exclusivo. Quem não é a favor de Jesus, é contra Jesus. Olha o que ele fala aqui, Lucas 9, 49. João disse, mestre, vimos um homem... Olha se isso não é assim uma figura perfeita do que nós fazemos hoje, né? Vimos um homem que em teu nome, está a favor de Jesus? Está, nome de Jesus. Vimos um homem que em teu nome expulsava demônios, mas nós o proibimos de fazer isso, porque afinal de contas ele não é do nosso grupo. Percebe? Nós vimos um homem, não tem nada a ver com a gente. Ele não aprendeu com a gente, ele não saiu do nosso meio, ele não foi instruído por nós. A gente falou, não pode, tem que passar pela gente. Jesus não disse tem que passar por um homem ou outro homem especial. Ele só falou que tem que ser em Jesus. Então, quando ele disse para Jesus que tinha alguém fazendo alguma coisa no nome de Jesus, mas não era do grupo deles, eles não conhecem, não recebeu o certificado de ministro do nosso grupo, não, sim, ele não foi autorizado por nós, nós proibimos. O que Jesus achou disso? Versículo 50, Jesus diz, não o proibais, pois quem não é contra vós, é por vós. Ele inverteu, quem não é a favor de Jesus, é contra Jesus, mas em relação a vocês, quem não é contra, é a favor. Não precisa estar trabalhando por vocês, mas se não está fazendo alguma coisa contra O meu nome, ele é a favor. Então, esse livro que eu sempre cito também, que é maravilhoso para entender essa questão da base certa, é um livrinho escrito por um japonês chamado União Através de Comunhão. É nesse livro que eu encontrei, eu sempre lembrei, sempre que ele usa esses dois textos para mostrar que em Jesus não pode haver dúvida. Ou está a favor de Jesus ou está contra ele. Agora, em relação a nós, não precisa estar trabalhando junto conosco. Ele pode estar fazendo alguma coisa pela causa de Jesus e não estar junto conosco, não é para proibir, não é para dividir. Então, a base certa, que é em espírito, em verdade, é totalmente antissectária. Não tem nenhuma restrição para quem está em Jesus. Jesus não falou assim, é mesmo, realmente vocês tinham que ter feito uma verificação, ver se ele está com as doutrinas certas, ver se ele está fazendo do jeito certo, ver se ele... Não, Jesus não colocou exigência nenhuma. Não tem importância, mas é exclusiva no sentido que somente aqueles que estão em Jesus é a base certa, ok? Bom, nós vamos parar aqui. Só vou falar rapidamente então sobre as bases erradas, então a base certa, para entender a base errada, vamos conhecer a base certa, e a base errada são essas coisas. Eu comecei com prédios, tá? Para dizer o seguinte, o prédio não é uma coisa que não possa ser usada, mas se o prédio é o lugar santo, se o prédio é a base da união, muitas pessoas não conseguem visualizar uma igreja e uma base de adorar a Deus se não tiver um prédio. Então eu só coloquei assim, que o prédio na verdade é uma das coisas que nós imitamos do jeito humano de fazer. O prédio pode ser usado, como esse aqui, qualquer prédio pode ser usado, desde que a gente entenda que não é a nossa base para adorar a Deus. Não é o prédio que une as pessoas. Tudo isso aqui precisaria ter mais tempo para entender. Não estou dizendo que quem está reunindo em prédio está na base errada. Estou dizendo assim, que o prédio pode ser usado como uma base errada, diferente, ok? E a gente precisa saber qual é a base que está nos unindo e qual é a base que está nos conduzindo a Jesus. Não pode ser o prédio, não pode ser o jeito individual. O que é o individualismo? O individualismo é eu posso fazer do jeito que eu quero. Nós não vamos conseguir acabar com toda a confusão, com toda essa separação no corpo de Cristo, mas nós precisamos começar a ter uma outra mentalidade. E isso não é fácil, porque quando a gente encontra pessoas que não fazem do jeito que a gente gosta, do jeito que a gente se identifica, nós nos separamos e fazemos do nosso jeito. E isso, enquanto isso não parar, nós estamos numa base errada. O que nos une não é o nosso jeito de cultuar a Deus, não é o jeito de orar, não é se é batizado no Espírito Santo, ou se fala em línguas, ou se não fala. Entendeu? Não é nada dessas coisas. Essas coisas não são a base. Se nós nos unimos e tem outra base, qualquer uma dessas coisas, ou assim, cada um, vamos fazer do nosso jeito, individualismo. Uma personalidade, uma pessoa que agrega, uma pessoa que é um líder carismático, que todo mundo vai lá por causa dele ou dela, isso é uma base errada, é uma personalidade, né? Identidades sectárias, denominações, organizações, não significa que não pode ter uma organização. Significa essa não é a base que nos une, essa não é a base que nos ensina como adorar a Deus. Doutrinas, né? Então, cada uma dessas coisas, ou uma mistura delas, são coisas que nos dão bases erradas, são lugares altos. São coisas que eu posso estar adorando a Deus, mesmo tendo uma personalidade carismática, eu estou num lugar onde tem uma pessoa que agrega, que todo mundo está lá mais por causa dos dons que aquela pessoa tem, eu posso, mas é um perigo, porque no meio desse lugar alto, pode haver um desvio, eu posso começar a entrar em coisas que Deus não quer, que são idolatrias, que são coisas que substituem Deus. Idolatria, como a gente tem sempre falado, não é uma coisa externa, não é lógico que quando vai muito para um lado errado, pode ter assim, claramente um outro Deus, com outro nome e tudo mais, mas a idolatria, ela é mais perigosa no nosso meio sem ser chamado de outro Deus. Eu penso que estou cultuando a Deus, mas existem outros fatores misturados no meu culto que tomam o lugar de Deus na minha vida. Então, esse é o grande perigo da idolatria, e o lugar alto favorece. Todas as bases erradas favorecem a idolatria. Por isso que a situação da igreja hoje é cheia de idolatria no meio do povo de Deus. E como eu falei no início, nós estamos aqui estudando a palavra não para nos sentirmos mais conhecedores, mais sábios que os outros. Amém, irmãos? A gente tem que repetir isso todos os dias. Então, eu não repito todas as aulas, então eu deixo essa parte para vocês. Mas de vez em quando eu vou voltar a lembrar isso, porque nós não podemos estar aqui para nos inchar, para nos considerar como conhecedores, mas o que nós devemos ter é uma visão do que Deus está querendo fazer na sua igreja, porque Ele quer a nossa cooperação como sacerdotes, principalmente como pessoas que oram e mesmo que seja assim, eu sozinho vou mudar a igreja? Não, mas a minha atitude pode começar a mudar alguma coisa, né? A minha atitude sobre a base certa, a minha atitude sobre o propósito de Deus, isso pode trazer mudanças. Senhor, nós colocamos diante de Ti, Senhor, com temor, ó Deus, é na verdade uma responsabilidade muito grande, ainda que seja um conhecimento pequeno, ainda que ainda não tenhamos um pleno conhecimento de todas essas coisas, eu não considero que eu tenha resposta para essas perguntas, mas quem sabe nós possamos enxergar um pouquinho daquilo que o Senhor quer fazer, daquilo que o Senhor detestava nos lugares altos. Ó Deus, a nossa atitude como o povo no tempo de Josafá, se o nosso coração ainda não está disposto ainda a buscar a Ti de verdade, se nós estamos satisfeitos ainda com tanta coisa errada, fora do padrão certo, ó Deus, que o Senhor possa tratar com o nosso coração, que o Senhor possa conquistar o nosso coração para Ti, possamos ter o coração de Josafá, disposto a servir a Ti, disposto a quebrar as coisas, não de um jeito errado ou crítico ou quebrando para os outros, mas quebrando para nós mesmos, quebrando os nossos altares, quebrando os nossos postes ídolos, os nossos lugares altos, as coisas que estão contaminando a nossa própria vida, Senhor, e orando em favor da Tua igreja. Senhor, levante isso, Senhor, nós pedimos, ó Deus, que o Senhor mude, que o Senhor transforme o nosso coração. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Amém. Gente, se vocês... Depois quem recebe e-mail... Aliás, se alguém aqui não tem o e-mail na minha lista, por favor, venha depois para trazer, porque às vezes eu não tenho tempo. Mas se vocês quiserem anotar essas datas desde já, são as datas de outubro e novembro em que não teremos aulas. Então, acho que seria bom para vocês se programarem, tá? Tem dois domingos em outubro, dia 6 e o dia 27, que eu não vou poder estar aqui, e o dia 17 de novembro também, que aliás, essa data aqui, vocês estão todos convidados, vai ter um encontro muito importante em Sorocaba, com dois irmãos que estão vindo da Inglaterra, que têm uma experiência muito grande, são pessoas de idade já, mas que tiveram muita experiência com igreja nessa visão que a gente está procurando entender. Então, essa data aqui, seria bom vocês, se vocês puderem reservar para isso. Então, essas datas, seria bom vocês reservarem. E tem uma folha aqui na frente, se você não tiver, se eu não tenho o seu e-mail para passar esses avisos, porque às vezes tem alguma coisa que eu tenho que falar de última hora. E lembrando que o segundo domingo, né, que acho que é dia 13, é o domingo que tem o almoço aqui no Bucafé, tá? Então, segundo domingo de outubro, temos almoço aqui.